Muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Hoje é dia 11 de dezembro e a gente está aqui já prestes a começar o boletim de fechamento do mercado quando chega uma notícia de última hora, extraordinária aí. E a agência internacional de notícias Bloomberg, uma das mais respeitadas e antigas do mundo, informa que China e Estados Unidos chegaram, enfim, há um consenso para a fase 1 do acordo comercial que está sendo estudada desde meados de outubro. Segundo informações da agência Bloomberg, essa fase 1 já teria sido concluída realmente e só faltaria, então, para ser efetivada a assinatura dos presidentes americano e chinês, o Xi Jinping e o Donald Trump. Então, a gente agora continua acompanhando essas informações para trazer mais detalhes. O mercado mesmo ainda não conhece mais detalhes, mas a gente vai continuar acompanhando para que você receba todas as informações em primeira mão aqui pelo Notícias Agrícolas. Fato é que me parece que a fase 1 está concretizada, só precisa agora ser efetivada. Seu Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, conosco nesta quinta-feira. Muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Como o senhor recebe essa notícia? O que o senhor imagina que acontece e o que podemos esperar daqui para frente?
Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos notícias agrícolas, parceiros, colegas. Enfim, o anúncio veio. Porém, eu tenho minhas ressalvas, porque eu sempre fui um defensor desse acordo e acho que ambos precisam fazer o acordo. Entretanto, eu não gostei do fechamento de hoje, Carla. O fechamento de hoje repercutiu muito mal, porque se você olhar que nós estávamos em baixa de 3, 4 centavos e, de repente, o mercado virou, foi a 8, 9 centavos e fecha, vamos dizer, timidamente aí com 4, 4 e pouco, e sem qualquer tipo de força. Isso significa dizer que o mercado não está acreditando no acordo. Agora, nessa última hora, depois do fechamento, veio essa notícia. Claro que nós temos que respeitar a Bloomberg. Eu respeito muito, mas eu prefiro ver a assinatura do presidente Trump, principalmente dele, porque tem um detalhe importante. Na mesma hora que saíram as notícias durante a manhã, que o presidente Trump disse, nós estamos próximos de um acordo, e esse acordo eles aceitam, nós aceitamos, ou eles querem, ou nós queremos, esse acordo deveria ter puxado o mercado 15, 20 centavos. Entendeu?
Exatamente.
Agora, meu ponto de vista, se agora à noite não sair algo realmente concreto, definitivo, o mercado vai fazer exatamente aquele famoso ditado que você conhece muito bem, buy rumors, sell facts, compra rumores e venda fatos. Ou seja, amanhã o mercado poderia cair em cima dos fatos consumados, se esse acordo não for um acordo real, bom, e se não tiver acompanhado de compras da China. E não adianta dizer que tem acordo e não ter novas vendas.
Tá.
Correto?
Correto. Vamos agora por partes, vamos entender então o que chega com essa informação. Durante todo o dia, né, seu Ginaldo, nós vimos o mercado especular sobre as declarações. Donald Trump voltou ao Twitter para dizer que estava realmente muito próximo de um acordo com os chineses. Só que o mercado até testou altas um pouco mais fortes do que essas que a gente observou no fechamento, de pouco mais de 4 pontos nos principais contratos, mas foi recuando ao longo do dia. Na sua opinião, seu Ginaldo, isso é a insegurança do mercado diante de quase 2 anos de rumores que não se confirmam?
Exatamente, Carlos. Isso é insegurança, total insegurança, porque até agora nós só vimos rumores. O Trump diz uma coisa, depois diz outro, os chineses diz outra coisa. Eu acho que enquanto não tiver algo concreto assinado, e não só isso, de algo concreto assinado, você vai ter, sem dúvida nenhuma, dificuldades para interpretar o mercado. Imagina você, saiu um acordo, a China vai comprar 10 milhões de toneladas de soja, muito bem, mas ela tem que mostrar que ela vai comprar. A insegurança vai continuar existindo se a China realmente não vier ao mercado com um grande volume, cara. É isso que eu vejo.
Ou seja, seu Ginaldo, a gente precisa agora conhecer os detalhes desse acordo, porque também muito se discutiu ao longo do dia sobre as tarifas, descontos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais, detalhasse um pouco mais para o nosso público o que foi discutido ao longo dessa quinta-feira, o que foi especulado ao longo dessa quinta-feira em torno dessa possibilidade de acordo entre China e Estados Unidos.
Cara, muito se discutiu, muito se falou. Os negociadores americanos disseram ao mercado que estavam oferecendo cancelamento total das tarifas que estavam previstas para o dia 15 e descontos de até 50% naquele total previsto de 360 bilhões de dólares. Ou seja, coisas que já estão em vigor, fazer o desconto. Tudo isso entrou nesse leque de informações durante todo o dia, mas nada se confirmou. Depois veio o Donald Trump dizendo que estava se reunindo com a equipe e que iria analisar o que iria fazer, se iria tomar a decisão de realmente liberar, cancelar os impostos, etc. Uma coisa foi clara, o mercado hoje esperou, o Trump estava num dilema, agir ou não agir, decidir ou não decidir. Então, o mercado ficou assim. Agora, eu creio que para um mandatário Trump, que está naturalmente com
Seu Ginaldo, a gente está com probleminhas no seu áudio e cortou, a gente teve um corte bem no momento em que o senhor explicava essa parte final da sua colocação em relação às declarações do presidente Donald Trump.
Eu estava falando justamente que o presidente Trump, nós estamos a 72 horas do deadline, né, do deadline. E ele tem que tomar uma decisão, sim ou não, agir ou não agir. Ele vai agir com certeza absoluta, e na minha opinião ele vai agir fazendo alguma coisa em relação a cortes, talvez não cancelamento total daquilo que já existe, mas alguma coisa em relação aos impostos previstos de mais 10% agora para o dia 15, que é domingo, eu acho que isso aí vai mexer efetivamente. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se for um acordo meia-boca e a China não vier comprar efetivamente um grande volume, não adianta nada, cara. Sinceramente falando, é aquela história do compre rumores e venda fato. Tá. Eu vejo que hoje ou amanhã ele tem que tomar a decisão e ele vai tomar.
Tá. Seu Ginaldo, como é que o senhor imagina que a gente vai ter a abertura aí da sessão noturna? O mercado ainda vai se manter um pouco mais cauteloso ou a gente já pode ter, dado o fuso horário, dado toda essa relação e tudo que acabou de acontecer, acabou de ser divulgado, a gente pode ter alguma informação concreta aí antes da abertura da sessão noturna dessa quinta para sexta-feira? O que o senhor imagina para a abertura da próxima sessão na Bolsa de Chicago?
5 horas e 10 minutos para a abertura do mercado noturno. Eu creio efetivamente que até lá possa ser, vamos dizer, esclarecidos. Novas notícias podem surgir, pode ter números definitivos, pode vir um anúncio oficial, tudo isso pode acontecer. O Trump pode ir para a televisão ou simplesmente no seu Twitter e dizer, olha, o acordo é esse, está faltando o quê? Só assinatura. Ok, está perfeito, mas nós estamos de acordo, já trocamos e-mails, enfim, está tudo certo. Aí o mercado se acalma um pouco. O mercado pode abrir mais firme, etc, etc. Agora, se não tiver nada concreto, o mercado vai abrir talvez até mais fraco.
Tá. Seu Ginaldo, o que isso significa para o Brasil, para o produtor brasileiro efetivamente, caso seja realmente divulgado um acordo efetivo, seja assinado e a China volte a comprar soja dos Estados Unidos? Trata-se de um momento delicado para o produtor brasileiro ou não? A nossa demanda está bastante consolidada e o nosso espaço no mercado internacional é cada vez mais consistente.
Eu tenho sempre falado que o acordo entre Estados Unidos e China é muito importante, inclusive para o Brasil. Veja bem, muita gente vai dizer, não, mas se eles fizerem um acordo, vai comprar soja americana. Ele vai comprar soja americana na medida que lhe convém. Ele, naturalmente, tem feito o seguinte, nessa época do ano, ele vem e compra aqui grandes volumes, porque os Estados Unidos, nessa época, naturalmente, tem um volume menor a oferecer. Então, o Brasil, naturalmente, vai continuar na vanguarda em termos de exportações durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Eu creio que, para o Brasil, o acordo não é ruim. O Chicago sobe com o acordo, os prêmios cedem um pouco, porque os prêmios estão aí na faixa dos 40 para maio, vamos dizer assim. Pode cair para 20, pode cair um pouco menos, mas Chicago sobe com o acordo, se tiver compras. Hoje é bom que haja demanda, é bom que haja notícias, que haja negociações. Então, essa história de ficarmos aí sem acordo, o brasileiro vai surfar de novo em cima. Não, não é assim. Se não houver acordo, o que que acontece? Os prêmios no Brasil vão subir, evidentemente. Mas e daí? Esse acordo pode deixar dúvida, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós não podemos nos basear como o ano passado, que o acordo levou os prêmios à estratosfera. Não é isso que nós temos que pensar. Nós temos que pensar que o acordo é muito bom para o Brasil, é bom para os chineses, é bom para os americanos. Tem demanda, os chineses vão comprar nos Estados Unidos, vão comprar no Brasil, à medida que eles vão precisando e vão dosando o mercado, vão dosando os prêmios. Então, o acordo é bom para o povo brasileiro, para o produtor brasileiro.
Cara. Seu Ginaldo, como caminham os nossos negócios aqui no Brasil? Como está o ritmo de negócios nesse último mês do ano aqui, diante do cenário atual que a gente tem no mercado internacional?
Olha, saíram negócios recentemente para a China, aqui no Brasil, embarques lá por cima, por Porto de Itaqui, embarques com Paranaguá, por Santos. Então, algumas negociações ocorreram e, nesta época do ano, os chineses estão mais calmos, porque eles já têm, naturalmente, o seu colchão de estoque, a reserva de estoque, é suficiente para chegar até fevereiro, quando começa a safra brasileira. Então, eu não vejo que o chinês vai sair por aí correndo, a não ser que ele tenha que comprar efetivamente um grande volume da China, dos Estados Unidos, para provar que o acordo está em vigor. A não ser isso, mas eu não vejo isso nesse exato momento de uma maneira tão grande que você possa dizer assim, olha, a China comprou 10 milhões de toneladas de uma vez. Não é por aí.
Ele vai comprar. Não aconteceu,
né, Ginaldo? Não é? Como?
Não aconteceu, né?
Não, não aconteceu e não vai acontecer. A China vai comprando devagar, tranquilo, porque também se ela comprar um volume muito grande nos Estados Unidos, os preços sobem. E os chineses são bons comerciantes, entendem perfeitamente isso e não vão querer pagar preços mais altos, simplesmente mostrando que estão no mercado. Não vejo, Carla.
Seu Ginaldo, hoje a gente viu o dólar se desvalorizar um pouco mais frente ao real e voltar para o patamar dos R$ 4,09. O que isso significa para a formação dos nossos preços?
Não. Sim, isso significa que o preço da soja, os 4, 5 centavos que subiram, não repercute nos preços, porque na realidade o dólar veio abaixo dos 4,10.
Exato.
Então, basicamente, ficando no 0,0. Nós temos que tomar cuidado que o dólar é a segunda parte, vamos dizer, na composição importante para a formação de preços, né? Nós temos Chicago como referência, temos o prêmio e temos também o dólar. O dólar, semana passada, há 10 dias aí, estava 4,20. a turma estava surfando, né? Aqui no Brasil a soja é mais alta, Chicago se mantendo ali 8,80, mas o dólar era 4,20, 4,20 e pouco, estava dando preços muito melhores do que nós temos hoje. Nós temos que tomar cuidado, porque o dólar é indubitavelmente a segunda maior importância na formação de preços.
Seu Ginaldo, que momento é esse para o produtor? Ele tem que se manter agora bastante atento diante dessas informações novas que começam a chegar. A gente está no dia 12 de dezembro, quase terminando o ano. Alguns especialistas já nem acreditavam mais nesse acordo entre chineses e americanos ainda esse ano. O que que o senhor imagina, que seja uma postura mais acertada para o produtor, mais segura para o produtor brasileiro nesse momento?
Eu acho que o produtor brasileiro deve seguir a sua linha, a sua conduta, vai vendendo da mão para a boca, vai vendendo devagar, vai aproveitando. Agora tem que tomar muito cuidado, não só com os preços em Chicago, não só com o preço em dólar, tem que tomar também cuidado com o mercado em reais. Imagine você o dólar vir abaixo de R$ 4. Chicago acima, o 9,20, 9,30. Que adianta 9,20, 9,30 se o dólar está abaixo de R$ 4? Então, ele vai naturalmente ter uma compensação e uma descompensação do outro lado. Então, eu vejo que o produtor tem que ir fazendo o trabalho dele, aproveitando o dólar aí 4,10 para cima, vendendo um pouco. Chicago a 9, 9 e pouco tem que ser vendido. Aproveitar esse prêmio que está aí de 40 para maio, se for o caso, aproveitar e vender. Ele tem que fazer média, ele tem que ir trabalhando com o mercado no dia a dia. Não pode pensar em vender um grande volume amanhã, porque o preço é efetivamente, vamos dizer, é o relativamente bom, mas ele tem que entender que a média que ele vai fazer é muito boa e ele pode ter, sem dúvida nenhuma, preços melhores lá na frente. Nós temos que tomar cuidado com os preços.
Seu Ginaldo, o Thiago Garlet, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, de Campo Herê, ele pergunta o seguinte para o senhor: com uma boa produtividade prevista, com clima favorável, os preços tendem a cair no Brasil? Certamente ele se refere à safra brasileira. O que o senhor acredita de impacto da nossa oferta na formação de preços?
Nós podemos chegar a uma safra de 125 milhões aqui do Brasil. Indiscutivelmente é uma excelente safra. Mas você teve que era na safra americana, os estoques previstos que eram bem acima dos 500 milhões de bushels vão ficar como estão previstos, 475, conforme foi o relatório de terça-feira do USDA. Então eu vejo, Tiago, que os preços aqui não vão repercutir de uma maneira absurda, que isso vai ter problema, que isso vai ter dificuldade. Pense, Tiago, o seguinte: dólar Chicago e o prêmio. Nesse exato momento, se a China voltar aos Estados Unidos, o prêmio vai cair e Chicago vai subir. Então, vai haver uma compensação. Mas olha o dólar também. Soja a R$ 90 no Porto é um bom preço. Tem que começar a vender.
Tá. Seu Ginaldo, hoje os futuros do milho e os futuros do trigo negociados na Bolsa de Chicago também subiram de forma muito expressiva, né? O milho subiu mais de 1%, mais de 1,5%, o trigo subiu mais de 2%. O que que motivou esse avanço?
Bom, em primeiro lugar, que a questão do milho, o México comprou hoje um grande volume e 1 milhão e 60 mil toneladas de milho. E teve mais algumas vendas para annual destination. Agora, o trigo, nós sabemos o problema do trigo. O trigo mundial vem sofrendo ano após ano nos últimos 4 anos. E nos Estados Unidos eles estão com problema com a safra, problemas com o trigo de inverno, problema disso. Então, isto motivou, o clima também motivou que o trigo subisse, a demanda veio em cima, as vendas semanais foram muito boas. Então, houve hoje uma certa procura em cima de trigo e em cima de milho. Então, isso fez com que os preços subissem. E aí vem o reverso, né? Quem deveria subir hoje era a soja, né?
É
Todo mundo
exato.
estava esperando que a soja subisse. E o trigo e o milho deram um banho na soja. Isso foi o que aconteceu. Demanda, demanda, demanda. Demanda e pouca oferta. E aqui no Brasil não é diferente, né, Carla? Nós temos aí milho aí, batendo aí na casa dos 48, 49, 50, dependendo do local. Você veja a B3 negociando aí na casa dos 50, você vê o milho setembro futuro aí acima de 40. Então, na realidade, as exportações brasileiras de milho são muito grandes e nós temos aí, até certo ponto, gente dizendo: a safra de milho 2018-2019 já foi vendida. Por isso que temos a notícia hoje de que a JBS estava comprando milho na Argentina. E não é difícil. Nós temos feito alguns negócios de milho com o Paraguai, a Labor tem feito isso, e os preços estão subindo também por lá. Então, muito provavelmente, está havendo compras de milho para importação de milho da Argentina para o Brasil.
É, muito especulou sobre isso também na manhã dessa quinta-feira. E realmente o senhor acha que isso está acontecendo, portanto, efetivamente?
Está acontecendo, sim. Eu não sei, não sabemos ainda o volume, não sabemos o montante, mas tem empresas como JBS comprando milho na Argentina. As empresas brasileiras, algumas cooperativas, algumas, vamos dizer, empresas do ramo da suinocultura e também da parte de frango, essas empresas também estão comprando milho do Paraguai. Então, o mercado está se movimentando, cara. O mercado de milho está se movimentando no Brasil.
Seu Ginaldo, essa questão das importações pode limitar o avanço dos preços por aqui ou não? Tamanha é a demanda e a restrição da oferta que mantém as cotações sustentadas?
Por enquanto, eu diria para você que essas importações não vão frear os preços de milho aqui no Brasil, mas à medida que elas vão aumentando, daqui mais 30 dias, vamos dizer assim, você pode ter naturalmente os preços sendo pressionados por importação do Paraguai e também da Argentina. A safra brasileira, Carla, todo mundo estava falando hoje, inclusive, que a safra normal vai chegar no máximo a 30 milhões de toneladas. A safrinha, vamos ver o que vai acontecer com ela. Então, é muito espaço, é muito longe para a gente dizer o que vai acontecer com o milho. Muita gente espera que o milho caia. Mas tem muita gente também esperando que o milho se mantenha ou até se elevem os preços.
Tá
É isso que
certo.
o mercado aguarda, cara.
Ou seja, seu Ginaldo, quem está comercializando milho também é bom ter um pouquinho mais de calma e de cautela agora para observar o que pode acontecer.
Exatamente. E também a composição do dólar do milho é uma composição importante, né?
Certo.
Né? A gente tem que ficar de olho. Mas o que eu recomendo exatamente nesse momento ao nosso produtor é que vá com o pé no chão. Vá com o pé no chão, tranquilo, aproveitando o dólar, aproveitando os preços em Chicago. Se sair o acordo, temos que pensar que o acordo é bom, porque sobe Chicago, cai o prêmio, mas o mercado vai fluir, o mercado mundial flui. E nós aí temos, tendo demanda, nós temos oferta e podemos trabalhar tranquilamente, Carla.
Tá certo. Seu Ginaldo, agradeço muito pela companhia nessa quinta-feira, para a gente dar essa boa notícia que a gente espera que se confirme efetivamente do acordo entre chineses e americanos, né, seu Ginaldo? Para acabar com essa guerra comercial que já dura quase 2 anos e a gente precisa começar a ver coisa nova, né, seu Ginaldo?
Pelo amor de Deus, cara, a gente já não aguenta mais. E você está fechando o um negócio e de repente alguém chega e diz: um momentinho, um momentinho, estão falando que a China fez isso. Do
É.
outro lado já diz: não, não quero mais. Aí o outro lado diz: eu quero. É uma confusão generalizada, né, cara? Então
Exato.
nós temos que tomar muito cuidado, temos que esperar que o acordo saia. O acordo da fase 1. É bom dizer isso aí, porque
Isso.
o acordo geral, minha querida, isso vai ser coisa para o ano que vem e talvez até nas eleições americanas. E então eu diria, vamos tranquilo, Vamos, piano, piano se vai lontano. Devagar, devagar, nós vamos caminhando, se vai longe.
É isso mesmo.
Então, isso é por aí o caminho.
É isso mesmo. Seu Ginaldo, mais uma vez lhe agradeço. Um abraço para o senhor. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço a todos.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o seu Ginaldo Souza, ele que é diretor-geral do Grupo Laboro. E como eu disse, né, chega essa notícia, acabou de sair a notícia de que China e Estados Unidos encontraram um consenso para a fase 1 do acordo. Não se trata do acordo comercial final entre China e Estados Unidos, mas da fase 1. Essa fase 1, ela foi determinada ou ela foi proposta na última reunião que aconteceu pessoalmente entre as delegações da China e dos Estados Unidos, no dia 11 de outubro, na capital americana, Washington. Vamos fazer o acordo da fase 1, vamos fazer a fase 1 do acordo. Mas desde que se informou sobre isso, desde que se noticiou essa fase 1, não se conheceram mais detalhes sobre esse assunto, não se divulgou mais nada sobre essa fase 1 e o mercado então ficou caminhando diante das especulações. Já nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro, 2 meses depois, dia 12 de dezembro, 2 meses depois, a gente vê essa notícia chegando de uma das mais respeitadas agências de notícias do mundo, que é a Bloomberg. E também a Bloomberg ainda não traz mais detalhes, né? A gente sabe que o Donald Trump tá se reunindo aí com seus consultores, com seus conselheiros, quando o assunto é comércio, finanças, economia e tudo mais, acordos comerciais, acordos internacionais. Então, estão lá reunidos para, então, a gente saber se mais detalhes serão divulgados, anúncios oficiais serão feitos aí nas próximas horas. Como disse o seu Ginaldo, falta um pouquinho mais de 5 horas para abrir, para o mercado de grãos, para o mercado da soja reabrir na Bolsa de Chicago e a gente entender qual vai ser a reação dos preços depois dessa notícia, já que chegou depois do fechamento do mercado lá na Bolsa norte-americana. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja. O janeiro fechou com 8 dólares e 98 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de ganho. O março, 9 dólares e 12, 4 pontos e meio de alta. O maio, 9 dólares e 26, subindo 4 pontos mais 25. E o julho, 9 dólares e 38, alta de 3 pontos mais 75. Preços do milho agora, altas boas para as cotações do milho. O dezembro, 3 dólares e 67 centes por bushel, perdão, 9 pontos mais 25 de alta. Os demais contratos subiram um pouco mais de 6 pontos para o março fechar com 3 dólares e 77, o maio 3 dólares e 84 e o julho 3 dólares e 90 centes por bushel. Nos preços do trigo, as cotações foram ainda mais intensas. O dezembro, 5 dólares e 39 centes por bushel, 8 pontos e meio de alta. O março, 5 dólares e 30, subindo 11 pontos. O maio, 5 dólares e 33, 10 pontos mais 25 de ganho. E o julho, 5 dólares e 36 centes por bushel, subindo 10 pontos. Se a gente observa as cotações do milho, na Bolsa Brasileira, na B3, nós vimos também, uma quinta-feira de altas para esse produto. Nós temos aí o janeiro, R$ 48,84 por saca, 2,05% de alta. O março, R$ 47,84, 2% de alta. E o maio, R$ 45,80, 1,78% de alta. Então veja que no mercado internacional essa alta também repercute, apesar do dólar em queda, que fecha nesta quinta-feira abaixo dos R$ 4,10. Então, um dia agitado quando o assunto é notícia, mas formação de preço, principalmente no mercado da soja, mais um dia de mercado apático e pouca movimentação. Agora a gente precisa esperar como reabrem os negócios depois dessa notícia do acordo da fase 1 entre China e Estados Unidos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a gente continua de plantão para que você receba as principais informações do Brasil e do mundo e seja sempre o produtor mais bem informado do país. Até a próxima!